Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Horas e 8 minutos, o seu nosso Jornal do Meio-Dia desta terça-feira, dia 3 de outubro, já está no ar. É, a partir de agora você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Renatinho. Boa tarde para você, Renatinho. Vamos nessa, né? Deixar os ouvintes bem informados.
É isso aí, Kátia Gomes. Boa tarde a você, boa tarde a todos os nossos ouvintes que estão curtindo a Gabi nessa tarde da primeira terça-feira de outubro. Hoje a gente tem muita coisa para comemorar. Hoje é dia das abelhas, dia do petróleo brasileiro, dia da Biblioteca Espírita e dia mundial dos dentistas. Então, um abraço a todos que fazem dessa profissão uma profissão muito importante para a nossa saúde, hein?
Muito, muito importante para a saúde bucal. Exatamente. Então, um abraço a todos os dentistas, né? E comemorem cada dia que foi citado aí, que seja comemorado, né? Claro, cada um ligado a este segmento. Bem, são 12 horas e 10 minutos, nosso Jornal do Meio-Dia, desta terça-feira está no ar, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, as duas lojas estão ali, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E Unex, Faculdade de Excelência, exatamente. É, na Unex, né? Meu futuro é Unex, inscrições abertas, você em movimento. Bem, daqui a pouco a gente tem até uma informação interessante aqui sobre a Unex Itabuna, viu? Daqui a pouquinho. Olha, a partir de agora nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo jornal Correio da Bahia, que informa: escorpião já mataram. Olha só, gente, quantidade de pessoas, né, que foram picadas aí por escorpiões. Então, os escorpiões que circulam pela Bahia já mataram 19 pessoas só este ano. Que coisa triste, hein? Muito cuidado, é sempre bom vasculhar sempre a casa, olhar debaixo de cama, cuidado com sapato, né, tênis, pegar, tá lá fora, aí depois pega o tênis, calça de vez, é sempre bom bater um pouquinho. Todo cuidado é pouco, porque o escorpião pode surgir em qualquer lugar, tá?
O Dia Teresina. Por dia, 3 boletins de violência contra idosos são realizados no Piauí.
Folha de Pernambuco. Empregos. Pernambuco e Recife têm recorde. Que bom.
Gazeta de Alagoas, Maceió. Estado quer receber 35 bilhões de indenizações por desastre da Braskem. 35 bilhões e 800 milhões, hein?
Muito dinheiro envolvendo esse desastre aí da Braskem. Então tá aí o Estado querendo receber essa indenização, Estado de Alagoas. Vamos de jornal Correio de Sergipe e Aracaju. Polícia Civil liberta refém de cárcere após 2 dias de sequestro. Que coisa.
O Globo Rio, no limite da navegação. Seca extrema na Amazônia já afeta logística da Zona Franca.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. Senado aprova limite de juros para cartão de crédito. Hoje ainda a gente traz essa informação aí para os nossos ouvintes, tá bom?
Ok. Zero Hora Porto Alegre, empresa de transporte Viamão, vence leilão para compra da Carrias.
Jornal Folha de São Paulo, Senado aprova regras para Desenrola Brasil e teto do rotativo. Hoje ainda a gente fala sobre isso.
O Estado de São Paulo, renegociação de dívidas. Senado aprova o Desenrola com limite ao juro do rotativo.
Jornal A Tribuna, Vitória Espírito Santo. Governo quer contratar servidor sem estabilidade, mas com FGTS. Vamos ver o que vai dar, né, em relação a isso aí.
Folha de Londrina, Paraná. Presta bem atenção para esse toque aqui, hein, gente? Saldo de empregos em agosto é o segundo melhor do ano.
Pois é, lá no estado do Paraná, hein? Que bom. E Jornal Popular Goiânia. Passo prevê queda de 24 milhões de reais em investimentos. Portanto, isso é lá no estado de Goiás. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12 horas e 15 minutos, lembrando que você pode participar enviando a sua reclamação, a sua denúncia, a sua opinião para o WhatsApp aqui, que é o 98829-1029. A mensagem pode ser de texto, tá? Uma mensagem escrita, ou até mesmo uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos. Manda aí pra gente. Daqui a pouquinho nós vamos liberar a participação do ouvinte. Então já pode enviar a sua mensagem, ok? Combinado? Bem, aqui nas notícias regionais, vamos falar de algo bem legal, né? Sobre um mutirão, é que foi lá em Itabuna, mutirão da Unex, que presta 698 atendimentos gratuitos em várias áreas. A Unex Itabuna ofertou serviços gratuitos nas áreas de saúde, humanas, jurídica e estética para a população no último sábado, no dia 29, lá no mutirão de responsabilidade social, na sede da faculdade, na Praça José Bastos, no centro de Itabuna. De acordo com a instituição, cerca de 700 pessoas foram atendidas no evento, que teve a participação dos cursos de graduação da Unex. A ação contou com uma superestrutura e envolveu os 13 cursos de ensino superior da Faculdade de Excelência, dentre eles Medicina, Fisioterapia, Nutrição, Enfermagem, Medicina Veterinária, Sistemas de Informação, Administração, Direito e Psicologia. Foram contabilizados um total de 698 atendimentos nas diferentes áreas de atuação, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, avaliação nutricional e tipagem sanguínea foram alguns serviços de saúde ofertados. Alunos de psicologia também realizaram ações dentro da temática do Setembro Amarelo, mês de conscientização contra o suicídio. Participando da atividade social, a estudante de nutrição, Andressa Castro, compartilhou sobre o objetivo da turma durante a ação. Ela disse: "Nosso intuito foi o de conscientizar a população geral, alunos e funcionários da faculdade, sobre a necessidade de uma alimentação equilibrada, os auxiliando, né, a fazerem escolhas de alimentos saudáveis, com o objetivo de trazer saúde e bem-estar não só agora, mas também no futuro." Que legal! Em relação ao dia D, gente, o diretor-geral da Unex Itabuna, o professor Kaminski Melo, destacou que o Dia da Responsabilidade Social é uma iniciativa que a Faculdade de Excelência já realiza há mais de 15 anos. E é mesmo, viu? Já participei muito desse mutirão aí, de responsabilidade social. E aí ele comentou que é muito importante envolver os nossos alunos neste projeto para que a teoria que eles aprendam em sala de aula possa ser colocada em prática em um dia como o de hoje, o dia D. Disse aí, destacando o apoio de grandes parceiros do município e das empresas privadas. Então, o cidadão itabunense também contou com orientação e consultoria em direito, engenharia, planejamento financeiro e informações a respeito de programas sociais como Bolsa Família. Os estudantes envolvidos tiveram a oportunidade de interagir com a comunidade local, além de desenvolver o compromisso e a ética necessários para cumprir suas missões profissionais. Todos os procedimentos e orientações foram realizados sob a supervisão de professores, tutores e coordenadores dos cursos. Parabéns ao Nexa Itabuna pela realização de mais um mutirão, né, de responsabilidade social. Que bacana! 12 horas e 18 minutos. Ainda passando por Itabuna, vamos falar de um júri, né, Renato, que ocorreu lá. O homem que matou a jovem Lara Passos em Itabuna é condenado a 25 anos de prisão. Olha só.
O Tribunal do Júri da Comarca de Itabuna acatou com argumentos e provas apresentadas pelo Ministério Público da Bahia e condenou na última segunda-feira, dia 2, no Fórum Rui Barbosa, no loteamento Nossa Senhora das Graças, José Roberto Silva Souza, o Beto, de 42 anos, a 25 anos de prisão em regime fechado. Conforme sentença, Beto assassinou em 29 de junho de 2022 a jovem Lara Passos no condomínio Jubiabá, no bairro Nova Ferradas. A sentença foi anunciada pelo juiz no início da noite e condenado seguirá no Conjunto Penal de Itabuna. O Ministério Público da Bahia sustentou a tese de que Lara Passos, então com 18 anos, foi assassinada porque não aceitou ter um relacionamento amoroso com o criminoso. Absurdo, hein? O julgamento começou às 9 horas da manhã e foi acompanhado por familiares, representantes da rede feministas e amigos da vítima. De acordo com as investigações, a jovem teria sido atacada porque não aceitou namorar o acusado, que insistia querendo o relacionamento. A vítima sempre deixou claro para Beto que não tinha interesse em manter um relacionamento amoroso com ele, que era casado com a tia paterna da vida. Da vítima, piorou mais ainda, hein? Quando soube que Lara Passos estava namorando, Beto não aceitou a escolha da vítima. Ela foi esfaqueada na porta de casa, em plena luz do dia. O homem foi preso em flagrante e levado para o Conjunto Penal. Beto era morador do bairro Lomanto. O Pimenta não conseguiu contato com a defesa do condenado.
Exatamente. O blog, o site Pimenta, a nossa fonte, né, que trouxe essa matéria aí com exclusividade, né? Portanto, a condenação a 25 anos de prisão desse homem que insistia, né, em namorar essa moça. Eu me lembro deste caso, quando ela foi morta, né? E aí logo saiu essa informação. Ele insistia, além de ser casada, ele ficava insistindo, né, contra a vontade dela, querendo ter algo com ela, sendo que ela dizia que não, e ela dizia também que nunca teve nada com ele. Que coisa, né, gente, que loucura. Ai, ai, triste realidade. Aí a menina perdeu a vida, ele agora vai ficar por muitos anos preso, né, que coisa. 12 horas e 21 minutos, vamos mudar de assunto, agora vindo aqui para Ilhéus. Olha, com salários atrasados, funcionários da Santa Casa de Ilhéus ameaçam greve. Que coisa, minha gente. Então, funcionários da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus protestaram ontem em frente ao Hospital São José para denunciar atrasos salariais. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Estabelecimentos de Saúde de Itabuna e Região, que é o Sintese, né? O Raimundo Santana, afirmou que empregados da instituição filantrópica do Hospital São José não receberam os vencimentos de agosto e, no caso de alguns, também não receberam os de julho. Renato, nós estamos em outubro. Misericórdia. E aí tem as seguintes informações aqui. É uma situação extremamente complexa que vivem os trabalhadores daquela instituição com cerca de 2, 3 salários atrasados. Eles, gestores da Santa Casa, alegam problemas com o repasse do município por parte da Prefeitura de Ilhéus, mas eles têm que se resolver com o município, porque os trabalhadores em saúde não podem arcar com as consequências desses atrasos, disse aí o presidente do Sintese, o Raimundo Santana. O Sintese, demais sindicatos e trabalhadores continuaram mobilizados, assegura Raimundo. Segundo ele, o atraso salarial tornou-se problema recorrente na Santa Casa em Ilhéus, profissionais precisam enviar uma mensagem forte à instituição. A gente pode deflagrar uma greve por tempo indeterminado para estabelecer uma condição de respeito com os trabalhadores, porque já criou-se uma situação onde esses trabalhadores não conseguem mais planejar sua vida financeira. A Santa Casa ainda não se manifestou sobre o ato público de ontem. E algumas pessoas que estavam num velório aí no fim de semana disse que familiar aí da pessoa que faleceu protestou na frente e na cara do prefeito, né? Alegando que o familiar estava lá no SUS, na São José, e que faltava medicamento, faltava tudo, né? Para manter essa pessoa viva. Um negócio complicado, viu? O que que tá acontecendo com ele, Elcio? Aqui saúde, SUS, só funciona o Hospital Costa do Cacau. E ainda sobrecarregado, né? Porque Ilhéus, né? A atenção básica não ajuda. Então, São José não consegue manter o SUS bem, porque sempre com atraso aí de repasse por parte do município. O Hospital Costa do Cacau, o que que acontece? Super lotado. Já descobri aqui a lotação de hoje. Ocupação interna, 134,1%. Sabe qual é a ocupação total hoje no Costa do Cacau? 163,4%. É o Costa do Cacau levando nas costas, como diz popularmente o povo, né? Todo mundo que precisa de atendimento médico aqui, principalmente em Ilhéus, né? E a gente sabe que o Costa do Cacau atende toda a região. E quando você vai ver os dados, o número de atendimentos de pessoas de Ilhéus é imenso. Imenso. E pessoas que estão na classificação verde e azul, que podia ser atendido na atenção básica, mas não consegue atendimento. Aí vai para o Costa do Cacau, que fica lá superlotado. Até quando a saúde pública de Ilhéus vai andar assim, hein, prefeito? Até quando, seu prefeito de Ilhéus? Invista na saúde. Invista na saúde. O povo não aguenta mais. O povo reclama da dificuldade de marcar um simples exame, né? Num posto de saúde, uma dificuldade para conseguir uma cota. Triste realidade. São 12 horas e 25 minutos. Nós vamos liberar a partir de agora a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 26 minutos, liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029, que você envia sua mensagem escrita ou até mesmo uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos. Deixa eu agradecer a audiência dos nossos queridos ouvintes. Wilson Alvarenga, ligadinho no Jornal do Meio Dia. Obrigada pela audiência, tá? Um abraço para a Elvira, obrigada pela audiência, ô, oh, que maravilha, hein? Mandando foto ainda de comida, olha, sacanagem. Ai, ai. Bem, Renato, o que que temos aí de mensagens de ouvintes no WhatsApp 988291029?
Boa tarde, Kátia, não gostaria de me identificar, mas o vandalismo está deixando a ponte estaiadas escuras, pois estão furtando os fios de cobre. Tem que fazer as tampas de ferro, porque de plástico eles quebram para furtar os fios. Olha aí, ó.
Ai, gente, pelo amor de Deus. E então é por isso que a ponte está ficando escura? Tanto tempo assim? E aí, não tem um jeito de melhorar isso aí não, para não roubar esses fios? Mas tem que ficar de olho nesses vândalos aí, hein? Ficar de olho. Não dá para aceitar isso, viu? Muito complicado. Diga, Renato.
Boa tarde, Kátia. Aqui é Paulo Henrique Maia, bombeiro civil. Venho encarecidamente, com algumas imagens, chamar a atenção das autoridades sobre as faixas de pedestres da cidade. Registrei algumas imagens, como da Avenida Antônio Carlos Magalhães, no Malhado, em frente à Clínica de Assistência Renal, que chamou-me mais atenção, devido à travessia de alguns pacientes. Inclusive, ele mandou aqui... E agradece aí, muito obrigado por essa rádio líder em audiência. Por favor, chamem a atenção para as faixas de pedestres.
Ele está reclamando que as faixas de pedestres não estão tão visíveis, não
é
isso?
É, estão apagadas.
É, tem muitas mesmo por aí, viu, que estão precisando de retoque, né?
É, entrevista, é o Hermano Feining, responsável, ele disse que já foi aberta uma licitação. E ainda esse mês, a empresa responsável dará todo o suporte, inclusive alguns semáforos da cidade que estão queimados. Já abriu licitação para novos semáforos.
Então, aguardamos ansiosamente para os semáforos funcionarem plenamente em Ilhéus e também que essas faixas de pedestre sejam repintadas o mais rápido possível. Tem faixa aí que está tão apagada que tem motorista que não respeita, né? Não para. A gente, quem já conhece, tem ainda a decência de parar, sim, né? E a gente tem que fazer isso, a gente tem que ter consciência. O motorista também tem que ter a consciência e parar para o pedestre, né? Agora tem muitos que não estão nem aí, vão embora.
Principalmente, Kátia, os motoqueiros, que não são motociclistas, né? Enquanto muitos carros param, as pessoas, principalmente de idades e crianças, estão atravessando, e eles não estão nem aí.
Estão nem aí, vai embora, corta pela direita e vai embora. Pelo amor de Deus, gente, tem que te causar um acidente, um atropelamento. Isso é muito perigoso, viu? Tenham mais prudência, por favor. Né? E parem de fazer aquela via ali na Zona Sul de pista de corrida, viu?
E depois acaba acontecendo acidente com eles próprios, né?
Uhum.
E depois vem ônibus do outro lado, caminhão, os transportes maiores, e aí não tem como desviar, amigo. Acaba entrando de base do ônibus.
Depois é só a tragédia, né?
E a gente aproveita também, né, Kátia, para deixar aqui os microfones do Jornal do Meio Dia para a CETRANS, né? Para passar essas informações.
Sutran.
Passar essas informações para a gente.
Informando se já foram pintadas essas faixas, se os semáforos já estão todos ok. Informe para a gente, tá?
E principalmente, Kátia, essas vias aqui que ele chama a atenção, tá? Que ali o pessoal acaba de fazer o tratamento de rins e tal. A pessoa sai meia zonza ainda. E como não vai atravessar ali, você devendo, passa geralmente muita gente lá pro lado de Itacaré, pra zona norte de Ilhéus, em alta velocidade mesmo.
As pessoas estão precisando ter mais prudência, viu? E no caso, o órgão de trânsito tem que fiscalizar mais. Fiscalize, né? Que não custa nada o motorista ter prudência, ok? Bem, pontualmente 12h30, nós vamos a um rápido intervalo comercial, daqui a pouco voltamos para divulgar mais mensagens de ouvintes, divulgar mais notícias, tá bom? Pode enviar sua mensagem, dá tempo ainda suficiente para divulgarmos aqui. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa na hora do almoço. Jornal do Meio Dia, informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento, Unex, Faculdade de Excelência, meu futuro é Unex, inscrições abertas, você em movimento. Supermoda e Omara Calçados, as duas lojas estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Como está liberada a participação do ouvinte, Renato já está ali navegando no WhatsApp. Nós vamos divulgar mais mensagens dos nossos ouvintes, né? As mensagens de texto, né? Escrita aí, ou mensagem de áudio de até mais ou menos 40 segundos, você pode enviar para o WhatsApp 988291029. Claro, com opinião, com denúncia, reclamação, e a gente coloca no ar. Inclusive, já tem mais mensagens ali de ouvintes, vamos divulgar, né, Renato?
Kátia, Marcos, boa tarde. Se o prefeito de Ilhéus é médico e a saúde está desse jeito, né? Nesse descaso, imagine se ele não fosse médico, hã? Ele sendo médico, ele tem conhecimento, né, da situação. Agora imagine se ele não fosse. Eu digo para ele o seguinte: fora Marão!
Tá aí a opinião do ouvinte, né? Cidadão ilhéense aí reclamando dessa situação na saúde em Ilhéus. Lembrando, querido, que Marcos ainda tá de férias. Quem tá aqui é Renatinho. A partir de segunda, né? O Marcos retorna. Isso. Marcos só quer saber de passear em Salvador, meu amigo, que tá de férias.
Foi ver a netinha, né?
É, tá lá com a netinha dele, Maju. Um beijo pra vocês.
Boa tarde, Kátia e Renato. Nos ajude a apelar à empresa São Miguel, responsável que administra o horário dos ônibus, para que volte o horário do ônibus pela manhã. Aqui era 6 horas que saía de Lagoa Encantada para o centro da cidade. Agora mudou para 6:30. A maioria das pessoas estão sendo prejudicadas por conta dessa mudança de horário, principalmente os que usam transporte pela manhã para ir ao médico e para trabalhar. Porque além de chegar atrasado no trabalho ou na consulta médica, os ônibus não são seguros, correndo risco de quebrar e piorar a situação. Desde já, agradeço pela atenção e tenham todos uma excelente tarde. Daniel, morador de Lagoa Encantada.
Nossa, o pessoal de Lagoa Encantada já sofre com essa questão do transporte público, né, Renato?
Verdade.
Eles sempre mandam pra gente aqui as reclamações sobre isso. E, como ele falou, ele faz um apelo aí, a gente vive fazendo apelo aqui, pedindo aí a gestão municipal para cobrar dessas empresas de ônibus um serviço, né, decente, pelo menos, satisfatório aí para esses moradores da Lagoa Encantada. Lembrando, gente, que eles pagam pela passagem, não é gratuito, não é de graça, né, para circular nesses ônibus. E o povo passa por tudo isso aí. Que situação, né? Ninguém merece. Diga, Renato.
Boa tarde, Kátia Gomes. Me chamo Júlia, de Vila Campinhos. Quero mandar um alô pro meu cunhado, que está lá na fazenda de Damião, em Ribeira das Pedras. E um alô pra minha amiga Karina, de Vila Campinhos, e Mariana. Eles não perdem o Jornal do Meio-Dia.
Então, um abraço pra vocês em Vila Campinhos. Quem é Mariana e...
Deixa eu dar uma olhada aqui agora, que tem muitos pedidos aqui.
Desculpa, Renato. Pronto, pessoal de Vila Campinhos, que Renato acabou de
Damião,
citar.
Damião, em Ribeira das Pedras, a amiga Karine, de Vila Campinhos, e a Mariana.
Pronto, um abraço pra vocês, tá? Um abraço também, um beijo pra a dona Francisca, que é a mãe da Iaciara, e também a tia da Iaciara, Creuza. Não perdem o programa, chegou aqui a mensagem. Aí a Ciara informando. Muito obrigada, viu, dona Francisca, Creuza. Obrigada pela audiência. Um beijo pra vocês. Diga, Renato.
Ô, Kátia, a obra da pista do Iguape até o Parque Infantil tá virando fantasma. Uma vergonha essas obras. Tudo parado na cidade de Ilhéus. Quem sofre, como sempre, é a população.
É verdade. A população sofre, viu, gente? Triste.
Boa tarde, Kátia. Venho por meio desse veículo comunicar o descaso de um motorista da São Miguel que faz a linha do Atacadão no primeiro horário. Ele só para no ponto da quadra do Banco da Vitória. Deste ponto em diante, ele não para mais. As pessoas dão a mão e o motorista vira o rosto. Meu nome é a Maria.
Ô, peraí. Então o ponto ali não serve pra nada? Como é isso? Se a Paú tem gente no ponto de ônibus, passageiro, né? No ponto de ônibus. Aí ele bate a mão onde não para? Ou ele tá tão cheio assim que não cabe mais um? Gente, que coisa, viu? Só em Ilhéus mesmo, gente. Só em Ilhéus que a gente vê essas coisas. Tanto problema com o transporte público, eu nunca vi igual. Sério mesmo, eu não conheço, eu desconheço outra cidade. Não, só conheço Ilhéus nessa situação toda aí absurda. Diga, Renato.
Boa tarde, Kátia e Renatinho. Mais um aumento na gasolina e gás de cozinha. Ou seja, aumenta em tudo. Que país é esse, hein? O desgoverno continua sempre e o pobre ficando mais pobre. E os ricos cada vez ficam mais ricos. Se pudesse, eu me mudaria desse país.
Pois é,
filho. É o José Josué.
Pois é, meu filho. A triste realidade, já dizia a música, né? Bom, xibom, bom, bom. Rico, cada vez mais rico, e o pobre, cada vez mais pobre. É uma triste realidade. Desgoverno mesmo. Porque, ó, só blá 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 vem aí dizendo, prometendo que eu sou o pai dos pobres, aí vem aí, ó. E vamos aumentar o imposto, e vamos aumentar o gás, e vamos aumentar o combustível, e o brasileiro que lute. Quiser assim, né? Agora é difícil, complicado, minha gente. Muito complicado. E um ouvinte mandando aqui, ou um não, né? Já recebi de uns três aqui, Renato, no direct, no Instagram. É, Kátia, coloca aí no ar aí essa denúncia aí do vereador Vinícius Alcântara. tá no Instagram, ele acabou de divulgar. Então deixa eu colocar aqui para os nossos ouvintes, para vocês entenderem do que se trata. O vereador Vinícius fazendo uma denúncia aqui em relação aqui a Ilhéus. Vamos ouvir.
Revoltante. Se depender de Mário Alexandre, muitas pessoas com câncer, Alzheimer, Parkinson, fibromialgia e autismo vão continuar sofrendo sem tratamento. O prefeito, que é médico, usou de argumentos mentirosos para vetar o projeto de lei que garante a distribuição gratuita pelo SUS de remédios à base da cannabis, que tem sua eficácia cientificamente comprovada e que já foi votado de forma unânime na Câmara de Vereadores. E o veto é tão mal feito que demonstra claramente que o prefeito não sabe nem como que funciona o SUS no município. Para vocês terem uma ideia, mais de 10 estados e dezenas de municípios já aprovaram iniciativas semelhantes, inclusive Salvador. E Ilhéus vai ficar para trás de novo. A Câmara precisa derrubar esse veto e a gente conta com a sua ajuda. Então converse com os vereadores, compartilhe esse vídeo. Ilhéus não pode ficar para trás. Porque se depender dessa turma aí, a gente não vai para lugar nenhum.
Então tá aí, algumas pessoas me lembraram que Cátia, o vereador, esteve no programa, falou sobre o projeto de lei dele que foi aprovado por unanimidade, né, lá na Câmara de Vereadores de Ilhéus, o projeto de lei liberando para que o SUS, né, no município, oferte medicamentos à base de cannabis para tratamento, para pessoas que têm Alzheimer, epilepsia, por exemplo, Parkinson e outras doenças, né? Trouxemos o médico aqui, ele falou dos benefícios e tal. E aí o vereador falou que estava na expectativa para que o prefeito sancionasse a lei, mas que ele já tinha ouvido falar que o prefeito poderia vetar. E aí agora vetou e o vereador Vinícius Alcântara está questionando e pedindo à Câmara de Vereadores para que derrube esse veto dele. E a gente também pede, o povo também clama, porque é um tipo de medicamento importante sim, tá? Os medicamentos à base da cannabis. É muito importante para muita gente aí que tem problemas de saúde e que facilita a vida dessas pessoas, né? Ajuda essas pessoas a terem qualidade de vida. Então tá aí. Rapaz, quando a gente pensa de que vai ajudar para melhorar a vida do povo, não. Só piora. Doutor, o senhor é médico, prefeito. Vamos investir mais na saúde pública aí. Qual a dificuldade? Recurso tem, recurso vem. Ai, não sei não, viu? É, povo de Ilhéus, acorde, acorde. A eleição tá aí ano que vem. Mude, busca um novo, a novidade. Para de ficar deixando aí figura repetida. Para de ficar dando oportunidade porque quer fazer sucessor. Ou por falar nisso, mandaram aqui, um monte de gente mandando matéria aqui, né? Falando, ó, Cátia, o prefeito Mário Alexandre pensou aí em colocar a esposa como sucessora, mas não tem como não. Tá aqui. A lei aqui não permite de jeito nenhum. Aí tem uma matéria interessante no site Pimenta. É, inclusive tem a participação, tem entrevista, né? Do renomado advogado eleitoral Ademir Esmerim, né? E Ademir Esmerim fala que a possibilidade da deputada Sônia Galvão ser candidata a prefeita de Ilhéus em 2024 é nula, não pode. A legislação permite que a senhora, que se ela seja candidata, né, questionou aí o apresentador numa entrevista outro dia na rádio, na Ilhéus FM, pronto. Foi o radialista Vila Nova, um grande profissional aí do rádio, né? No Tabuleiro, na Ilhéus FM, fez uma entrevista, né? Perguntou à deputada Sônia Galvão se ela seria candidata, né, à prefeita de Ilhéus. Ela disse que se o prefeito, se o Mário Alexandre quisesse, ela seria, sim, a candidata dele. Mas já tem aqui, né, muitas matérias falando sobre isso. O Elias, do Jornal do Radialista, também fez uma matéria. Também ele cita lá que não pode, que não tem a possibilidade, né? Então tá aqui também no site Pimenta uma matéria que o renomado advogado eleitoral Ademir Esmerim diz: não há possibilidade da Soane ser candidata a prefeita de Ilhéus em 2024, porque seria o terceiro mandato consecutivo nas mãos da mesma família, sustenta o Ademir Esmerim. E disse: tem algumas hipóteses em que os parentes de até segundo grau podem ser candidatos. Exemplo, se ele, o Mário Alexandre, estivesse no primeiro mandato e renunciasse até 6 meses antes da eleição, ela poderia sucedê-lo. Só que, caso fosse eleita, não poderia ser candidata à reeleição, porque iria para o terceiro mandato familiar. Olha, muita gente surpresa agora com isso, né? Eu também não tinha detalhes sobre essa questão e tô sabendo agora. E no fim de semana, um outro advogado me falou isso também, que não tem como, né? Mas alguém que da área do direito também, a Renata Mendonça, disse, de fato, Sony não pode ser candidata, porque ela tem a inelegibilidade reflexa, que é a do cônjuge. Por causa dessa inelegibilidade, que é para evitar que haja um terceiro mandato utilizando os parentes, no caso dela, a cônjuge. A Constituição faz essa vedação. Interessante, né? Então tá aí, esses profissionais aí da área do direito, né? Direito eleitoral, que entende bem isso aí, falando que é impossível. A lei proíbe que a Soane, deputada estadual, possa suceder o prefeito Mário Alexandre, ela que é a esposa dele. Então, tá bom. Vamos continuar aguardando e acompanhando essas questões, né? Bem, 12 horas e 51 minutos. Tem mensagem de ouvinte ainda para divulgar?
Tem sim. Boa tarde, Kátia. Gostaria de exaltar a eficiência e competência de vocês, autores da Gabriela FM, desse programa do Jornal do Meio-Dia. Renatinho, Kátia, entre outros. Toda vez que participei, fui atendido. Muito obrigado. Eu sou José do Couto, em Ilhéus.
Que bacana, seu José. Um abraço para o senhor, para todos aí do Couto, aqui em Ilhéus. E é isso, nós estamos aqui para isso, para atender, né? Os nossos ouvintes e poder ajudar de alguma forma, né? O que a gente pode fazer, porque tem coisas que a gente não tem como, tem denúncias que chegam aqui que são inviáveis, né, Renato?
É,
tem coisa que é caso de polícia, que é para procurar, por exemplo, a justiça, tem coisas que a gente não tem como entrar no mérito, tá? Mas o que a gente pode, a gente ajuda aqui, certo? Diga, Renato, mais mensagens.
Boa tarde, Kátia. Aqui é Tuane, da Vila Olímpio. Manda um alô para minha mãe, Vitória, para o meu pai, Zé Carlos, e para minha amiga, Larissa e Aline. Estamos ouvindo o Jornal do Meio-Dia.
Já está mandado um alô, então. Obrigada a todos vocês pela audiência. Um abraço. Mais mensagem? Eu posso divulgar mais notícias? Vamos de notícias, né? Olha, a Bahia registrou, gente, pasmem, 20 tremores de terra em setembro. Em um deles, moradores relataram paredes rachadas e copos quebrados. Então, a Bahia registrou 20 tremores de terra de baixas magnitudes em setembro, né? No mês de setembro. Os sismos foram registrados pelas estações da Rede Sismográfica Brasileira e analisados pelo Laboratório Sismológico da UFRN, que é o LabSis. E segundo o LabSis, o tremor de maior magnitude, 2.6 MLV, ocorreu na região entre Curaçá e Jaguarari, no dia 17 de setembro. Além deste, foi registrado um de 2.5, né, em Jaguarari, no dia 26. O município de Jaguarari registrou 8 tremores de terra no mês de setembro. Curaçá, 3 abalos sísmicos e Jacobina, 5 eventos. As cidades de Curaçá, Tanque Novo, Laje e Candial também tiveram registro cada. Apesar do LabSis considerar os tremores de terra de baixas magnitudes, os moradores de Tanque Novo relataram que paredes de casas ficaram rachadas, forros de gesso trincados e copos de vidro quebrados após a situação. E aí, de acordo com o LabSis, tremores de baixa magnitude são relativamente comuns no Brasil, principalmente no Nordeste. Em geral, os sismos são causados por pressões geológicas que movimentam pequenas fraturas na crosta terrestre. Vamos lá para as dicas de segurança do LabSis, tá? Que informou ainda dicas de segurança importantes de como agir durante o terremoto. Caso ocorreu um terremoto onde você mora, proteja-se. Quando sentir um terremoto, proteja-se sobre a mesa ou mesa resistente, use uma almofada para proteger a cabeça de objetos que caiam. Uma vez que a agitação pare, verifique se há fontes de fogo e apague-as ou desligue-as, incluindo fornos a gás. Procure manter a calma e evitar objetos caídos ou quebrados. Além disso, fique dentro de casa para evitar a queda de objetos, como placas na frente dos prédios, se possível. Abra uma porta ou janela para poder escapar, se necessário. As portas e janelas podem ficar empenadas e emperradas se a fundação do edifício se deslocar muito. Que coisa! Se estiver do lado de fora, tente ficar longe de paredes, portões ou qualquer objeto que possa tombar. Em caso de perigo de incêndio ou tsunami, dirija-se a uma área de evacuação designada. Parta para terrenos mais altos, se estiver na costa. Obtenha informações precisas e oficiais e siga as instruções. Claro, né? Cada defesa civil aí geralmente emite, né, informações e de como se proteger, e você segue aí essas instruções. Em 2011, houve uma enxurrada de informações imprecisas que espalharam online após o terremoto. Então, em caso de evacuação, certifique-se de desligar o disjuntor e a rede de gás em seu escritório ou casa antes de sair, se o tempo permitir. Certo, minha gente? Então tá aí, né? Quem diria, né? Na Bahia, tivemos esses registros de 20 tremores de terra só no mês de setembro. Que coisa, hein? 12 horas e 55 minutos. Tem mais alguma mensagem de ouvinte para divulgar, Renato? Tá tudo ok? Tudo light, todo mundo? Tudo tranquilo? Então pronto, então nós vamos de última informação aqui para a gente poder finalizar o programa. Bem, nas manchetes dos jornais a gente falou muito sobre isso. Senado aprova, desenrola com desconto em dívidas e limite a juros do cartão, não é isso mesmo, Renato?
É isso. O plenário aprovou o Desenrola Brasil, programa que concede descontos em dívidas de até R$5.000, juros de 1,99% ao mês, até 60 meses para pagar, além da limitação dos juros no rotativo e portabilidade da dívida do cartão de crédito, o PL 2685/2022, incorpora a medida provisória que criou o programa MP 1176/2023 em julho deste ano. O relator, senador Rodrigo Cunha, do Podemos, da Alagoas, destacou que o teto do parcelado do cartão de crédito deverá ser de 100% da fatura e não mais de 440% ao ano, como é hoje. Segundo ele, o governo se comprometeu a apoiar uma proposta que vai beneficiar os devedores do financiamento estudantil, o FIES, que também será votada rapidamente. O projeto segue para a sessão presencial. A nossa fonte é a Agência Senado.
Então tá aí, né? Então o projeto agora segue para a sanção do presidente da República, né? Pelo menos baixar aí, né, Renato, esse rotativo aí, né, do cartão de crédito, né, de 440 para 100, né, por cento. Que bom, né? Tem que baixar mesmo.
Numa leitura, Kátia, é bom também a gente chamar a atenção dos nossos ouvintes, né, das pessoas que têm vícios em compras de cartões de crédito, que as pessoas fazem as compras e aí não pagam. Por isso que os bancos cobram juros altos, porque aquele que anda direitinho acaba pagando pela inadimplência.
Exato.
Então, se você fez um acordo, pagou, gente, vamos colocar aí tudo na ponta do lápis, dar uma organizada na vida, porque a pessoa quando está com o CPF prejudicado ou a vida financeira prejudicada, atrapalha todo, até psicologicamente, você não trabalha bem, não vive bem, não se alimenta bem, né? Então isso atrapalha toda a existência do ser. Então, se você fez o acordo, está com o seu nome lá prejudicado e você quer organizar a sua vida, então aproveita e coloca a vida no eixo.
Exatamente.
É mais importante.
Ah, o cartão é R$3.000 de limite. Mas você pode pagar esse valor todo mês?
A gente não pode ganhar R$1.000 e gastar R$3.000.
Né? Se você não puder, então evite, né?
Isso.
Enfim.
As parcelas suavezinhas de R$10, de R$300.
Bem suaves.
Aí pronto. Boa tarde, Kátia e Bed. Sou Papa Coco do São Miguel. E vim aqui para ver quando Suane Galvão e Marão vão acionar o governo para melhorar a proteção dos bairros São Miguel e São Domingos pelo avanço da maré. Que anda aqui pela praia dos bairros citados vão ver o medo que dá só em ver o que a maré está fazendo, destruindo casas e cabanas. Peço a vocês que divulguem para que os órgãos responsáveis possam dar uma solução, porque há mais de 30 metros que a maré já vem levando tudo.
Bem lembrado, viu, caro ouvinte? A maré tá que avança, né, ali na região norte de Ilhéus. A gente não vê aí um projeto, né, em andamento de forma concreta para segurar, conter essa maré, né? Eu tava vendo em algumas imagens já, né, Renato, pousadas, casas sendo engolidas ali. É triste, né? É. Não é brincadeira, não. Então, o que o ouvinte falou aí, bem boa pergunta, né? Bem lembrado. Então, realmente queremos saber isso também. Mais alguma coisa?
Boa tarde, Kátia. O impressionante é que como a mulher do deputado, do Marão foi eleita deputada, o povo de Ilhéus não entende que o sistema é assim. Se Marão não estava fazendo nada, a mulher dele não vai fazer. Eu não acredito. Bom, a gente também não pode misturar as coisas, né? Se você...
Mas é a opinião do cidadão ilhéense, né?
Mas julgar antes dela terminar o mandato...
É complicado, né?
Ainda está em tempo dela fazer alguma coisa.
Está em tempo, né? A gente espera que faça, né? Porque é bom para todo mundo, é bom para o município, né, Renato?
Exatamente.
Então é o que a gente espera, né?
A gente só acha é o seguinte, né, cara? Eu digo eu, por exemplo. Se quem está no governo não está fazendo... o que a população necessita.
Deseja, espera.
Exatamente. Aí, votar na sequência ou no quem ele apoia, você não pode reclamar depois.
Não pode reclamar depois. É o que a gente fala, ano que vem tem eleição, de 4 anos tem eleição para vereadores, prefeito. Aí depois tem para governador e deputados. E tem para presidente. Não está satisfeito? Demita-os na urna. Tire. Não aceite a continuidade dessa mesma gestão que não vai mudar em nada, né? É isso. Caso aí da deputada, vamos tentar, vamos dar uma chance, né? Porque tem tempo ainda para ela fazer algo pelo município, tá?
Vamos torcer, né?
Vamos torcer, óbvio. Mas a gestão municipal já tá bem clara que não fez nesses 7 anos o que o povo esperava. Um exemplo é a saúde péssima, sendo que o prefeito é médico, teve secretário de saúde médico e continua aí nessa situação ruim, né? Triste.
Agora a gente também, viu, Cátia, tem que aproveitar para pegar no pé também dos excelentíssimos vereadores, não só do prefeito.
Porque os vereadores estão aí para fiscalizar, exatamente, né? Porque o legislativo tem que fiscalizar o executivo e cobrar. Então, vou repetir, quem eu vejo aí fiscalizando, cobrando, exigindo alguma coisa? Vereador Vinícius Alcântara, vereador Tandique, vereador Augustão, vereador Jeberson Moraes, vereadora... Nossa, esqueci o nome dela, gente. Perdão, vereadora. São muitas, só tem duas, né? Mas é a Enilda. Vereadora Enilda. Pronto. Os demais eu não posso dizer que eu vejo cobrando, fiscalizando, exigindo aí melhoras parte do executivo, que eu não vejo. Desculpa, não vejo, tá? Então, que todos se unam em prol do povo. É isso que é necessário, é isso que é importante.
Kátia, inclusive tem mais recados aqui. O que vocês acabaram de falar sobre prestar atenção na direção. Infelizmente, acontece acidentes graves aqui no centro. Quem vem do Pontal, que desce direto para a Avenida Princesa Isabel, às vezes não respeita quem vem descendo do plano inclinado. Quem vem do centro, coloca o carro de vez, tudo de quanto é jeito. Hoje, inclusive de manhã, teve acidente. Eu sou o Fernando do Açougue e gostaria que vocês pedissem para tomarem providência ali, naquele cruzamento da ladeira do plano inclinado Princesa Isabel, direção ao centro. Infelizmente, corre o risco de ter mais acidentes graves. No cruzamento ali, descendo, quem vem do Pontal, desce para Princesa Isabel ou vai para o centro de Ilhéus.
Ali tem horas que vira a Índia, né? O trânsito da Índia. Negócio complicado ali.
Não custaria nada colocar também um agente de trânsito ali, né? Nesses horários de pico para dar uma ajudada.
Exato, seria interessante. Mais alguma coisa?
Boa tarde, Kátia Gomes. Sou Valdemar, morador do Joia do Atlântico. Queremos saber por que tiraram o ônibus que sai 6 horas da manhã. O povo vai a pé para a pista.
Oi?
Morador do Joia do Atlântico.
Tá assim, rapaz, quando a gente pensa que vai melhorar, o negócio piora. Ave Maria. Difícil, minha gente, difícil. Vamos pra frente, acordem. Povo de Ilhéus. Podemos encerrar aqui, então? Já são 1h04, então amanhã podem enviar mais mensagens, tá? Porque vamos encerrar aqui, então, a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia. E se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. que é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Super Moda e Omara Calçados. As duas lojas estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Unex, Faculdade de Excelência. Meu futuro é o Unex. Inscrições abertas. Você em movimento. Boa tarde para você, Renato. Boa tarde a todos e até amanhã.
Boa tarde, Kátia Gomes. Até amanhã. É porque tá chegando muitas mensagens aqui, amanhã a gente traz.
É, se guarda aí. E eu quero ir agora pros bastidores, porque eu já vi que tem coisa. Oi, me deixa. Um beijo.
Tá chegando Suzy Luz e o Pagode Brasil. A gente se vê amanhã.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.